falar de segurança pública, a Polícia Civil de Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça apresentou um balanço das operações realizadas de abril do ano passado até o final de março desse ano. Procedimentos, prisões, nós temos a partir de agora os detalhes, temos o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Marconi, está conosco o delegado da Polícia Civil da comarca aqui de Uruçanga, doutor Ulisses Gabriel. Como vai, doutor? Prazer em revê-lo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Doutor, tem alguns números aqui em relação a esse balanço, por exemplo, 1.300 procedimentos, mais de 70 prisões. Que leitura o senhor faz em relação a esse balanço de março, aliás, de abril do ano passado até março de 2022, março desse ano?
Bom, Joel, inicialmente nós traçamos esse período de um ano porque foi o período em que nós trabalhamos efetivamente aqui na delegacia da comarca de Uruçanga, que engloba Cocal do Sul e Morro da Fumaça, juntamente com o delegado Antônio Márcio Campos Neves. Então nós optamos por fazer uma análise anual das ocorrências e dos acontecimentos que envolveram aí a atuação da Polícia Civil aqui na nossa comarca. E diante desse cenário, nós constatamos que nós encaminhamos para o Poder Judiciário, concluindo 1.301 procedimentos policiais. São 1.301 investigações que nós concluímos nesse prazo de um ano. Se nós formos fazer uma análise disso em 365 dias, é mais ou menos 4 investigações que a gente conclui por dia na delegacia de polícia. É claro que as investigações são das mais simples às mais complexas, mas são 1.301 procedimentos, o que é algo extremamente considerável e um recorde desta comarca. Nós também realizamos, nesse período, o cumprimento de 92 mandados de busca e apreensão em operações policiais que acumularam ou, de forma individual, destinaram aí a busca de informações e de provas acerca de diversos crimes que teriam sido praticados. Então, nós cumprimos buscas em 92 domicílios ou residências e nós fizemos a prisão em flagrante, ou prisão preventiva ou prisão temporária de 72 pessoas nesse período. Esse resultado decorre de um planejamento que nós iniciamos ainda no ano passado, nos meses de janeiro, fevereiro e março, quando o delegado Vitor Bianco Júnior pediu que nós assumíssemos a delegacia de polícia aqui da comarca de Uruçanga. Então nós fizemos um planejamento, vendo o que era necessário para nós melhorarmos a segurança pública aqui do município e da comarca, e esse planejamento contou com uma análise estrutural dos 3 prédios que compõem a segurança pública, passou por uma análise da estrutura de equipamentos que as delegacias de polícia possuíam e também de viaturas. Essa foi a primeira análise que eu fiz, porque é através dessa estrutura que se podem operar os equipamentos e se dá resultado na investigação. A partir daí, nós resolvemos criar um foco com base no efetivo que nós tínhamos. Nós já dissemos, nós tivemos que fechar o plantão da delegacia de polícia e redirecionar o efetivo para a investigação. Por quê? Não adianta uma pessoa ir registrar uma ocorrência e ela ir para a gaveta. Então, a nossa ideia é que a ocorrência fosse registrada e investigada. Então, nós colocamos 2 policiais trabalhando com tráfico de drogas e 2 com furtos e roubos, para atuar nessas 2 frentes, redirecionando o efetivo para a investigação. Aí pleiteamos, junto à Polícia Civil e ao delegado regional, a disponibilização de mais 1 escrivão, porque nós somos em 2 delegados, seriam necessários 2 escrivães. Esse escrivão veio conseguir fazer o deslocamento de mais 1 policial para Morro da Fumaça, porque Morro da Fumaça é um município que beirei 18 mil habitantes e que tinha apenas 2 policiais civis, então era um policial civil para 9 mil habitantes. E aí, então, nós conseguimos aumentar a produção da delegacia de Morro da Fumaça, que foi a delegacia campeã no número de prisões aqui na nossa comarca, em razão das investigações que foram realizadas. Então, nós focamos na questão estrutural e na questão de pessoal. Para aplicarmos esse planejamento que vem redundando em efeitos positivos na minha visão. Bom, na questão estrutural, então, nós, depois de fazermos um levantamento, fizemos uma recuperação, uma revitalização da Delegacia de Polícia aqui de Uruçanga. Já há um projeto para uma reforma ampla da delegacia, para atender melhor a população, mas nós fizemos aí vários reparos para atender melhor as pessoas e para que os policiais tivessem um local melhor para trabalhar. Ocorreu também isso em Cocal do Sul. Em Morro da Fumaça, como o prédio não é próprio, é locado, nós conseguimos um terreno doado pelo município e estamos trabalhando na construção, no projeto de construção de uma delegacia nova, lá para Morro da Fumaça. Então, esse foi a parte de questão estrutural. Aqui em Uruçanga, nós fizemos a aquisição de 3 viaturas novas para investigação. Fizemos a aquisição de um fuzil calibre 5.56 e também um para Cocal do Sul. E todos os nossos computadores da investigação e destinados ao trabalho policial civil foram renovados. E adquirimos outros equipamentos com esse intuito de dar uma estrutura para o policial trabalhar e dar resultado. É claro que nós queríamos ter produzido muito mais e todos os furtos que foram praticados nós gostaríamos de ter elucidado, tal qual os estelionatos, que foi o que chamou a atenção neste ano de pandemia. Os crimes virtuais aumentaram muito, praticamente triplicaram nesse período, e a gente gostaria de resolver todos esses crimes. Às vezes não é possível, porque, por exemplo, aparece um estupro, aparece um homicídio, aparece um latrocínio, e a gente acaba focando nesses crimes mais graves, mas a gente tem buscado dar um retorno para a população nessas questões aí, tanto do furto quanto do roubo, e também dos crimes de tráfico de droga, não deixando de lado todas as denúncias que chegam na delegacia, sejam denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro público e outros crimes que acabam aportando a delegacia, como é o caso da lavagem de dinheiro, por exemplo, que eu instaurei um inquérito policial para apurar a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa que trazia droga de Foz do Iguaçu para a nossa região e movimentava mensalmente aproximadamente 300 quilos de maconha. Foi apreendido 50 quilos num determinado momento, eles já haviam trazido 100 na semana seguinte. E nós instauramos um inquérito para apurar lavagem de dinheiro, porque além do crime de tráfico, da associação para o tráfico, que enseja uma pena, dá resultado, dá causa a uma pena, essas organizações elas também lavam o dinheiro, elas esquentam o dinheiro, comprando carro, se mantendo, transformando dinheiro ilícito em dinheiro lícito que é colocado no mercado. Então, por exemplo, ontem nós terminamos um inquérito de lavagem de dinheiro que visa pegar o patrimônio do criminoso. Então, a gente tem procurado atuar de forma qualificada, dando um resultado e buscando, além da condenação pelo tráfico, por exemplo, buscar o dinheiro do traficante, apreender e fazer com que ele seja condenado também pela lavagem de dinheiro.
São 7 horas e 39 minutos, eu converso com o delegado aqui da comarca de Uruçanga, o doutor Ulisses Gabriel. Doutor, é comum o cidadão, ele recebe lá no noticiário, do rádio, na TV, na internet, o dia a dia, né? Muitas vezes ele não tem essas informações importantes que o senhor passou, essas questões administrativas, a questão de estrutura. E uma coisa é paralelo com a outra, né? E por isso o senhor falou da questão da velocidade, e também as pessoas comentam muito da questão de burocracia, algo nesse sentido, mas 1.300 procedimentos, 1.301, né? Mais paralelo às questões administrativas de conquista de viaturas, estruturas, dentro do prazo que a gente está falando aqui, altamente considerável, né? Um processo de podemos dizer, de velocidade, não, doutor?
Sim, a gente tem pautado o trabalho na intensidade. Às vezes eu até exijo demais das pessoas que trabalham comigo, eu sinto isso, mas a gente quer dar um resultado para as pessoas. Porque a gente recebe salário do contribuinte, acho que a gente tem que dar esse retorno. E a estrutura, eu sempre digo, eu sou natural de Turvo. É uma cidade que trabalha com arroz, eu vou fazer uma comparação. Há 50, 60 anos atrás, colhi arroz com uma foice na mão. Depois as pessoas foram adquirindo colheitadeiras mais precárias e hoje essas colheitadeiras, além da capacidade de rapidez na colheita do arroz, elas têm uma perda muito pequena. É como eu digo na questão da investigação. A gente não pode fazer investigação como se fazia na década de 80. Até porque o criminoso ele tem direitos, né? O criminoso tem mais direitos que o policial. Então, lá na década de 60, 70, 80, muitas vezes se fazia o cidadão confessar de diversas formas. Hoje isso não é mais possível. Hoje tem que buscar a prova e provar que ele fez. E se ele confessar, será um plus, em razão das provas que tu apresenta. Muitas vezes eu apresento as provas e os cidadãos acabam confessando. Mas eu não posso forçá-lo a confessar uma prática de um ilícito. Então, não se dá mais para fazer polícia como se fazia naquela época. Por isso tem que ter tecnologias que ajudem na investigação para que nós possamos alcançar um resultado em que se possa tentar recuperar o patrimônio da vítima do furto, por exemplo, e prender o cidadão que cometeu o crime.
Doutor, nós estamos falando de Uruçanga, de Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Mesmo admitindo a proximidade geográfica das três cidades, a questão do número de habitantes, mas dentro desses números apresentados, o perfil, ele é parecido dos procedimentos? Existem grandes diferenças entre as três cidades? Não.
Há uma diferença um pouco maior no que diz respeito a Morro da Fumaça. Morro da Fumaça, apesar de ser um pouco menor que Uruçanga, é uma cidade que tem mais demanda. Por quê? É uma cidade próxima de Criciúma, próxima de Sara, é uma cidade que a BR-101 passa nas imediações daquele município. Então isso, que tem uma conexão muito próxima com o Sangão, que por consequência acaba sendo uma rota também para a BR-101. Então todos esses fatos ensejam aí um aumento na minha visão da criminalidade naquele município, também muito próximo das praias, Esplanada, Campo Bom, onde muitos criminosos vão para aquelas cidades ou saem daquelas cidades para cometer crimes em Morro da Fumaça. Tanto é que nós tivemos aí crimes, dois latrocínios praticados em Morro da Fumaça, que nenhum dos criminosos era de Morro da Fumaça. Todos eles eram de fora de Morro da Fumaça. Então nós vemos aí uma criminalidade migrando para aquele município, dada a circunstância geográfica. Então, Morro da Fumaça acaba ficando em primeiro nessa condição aí de criminalidade e de prisões também, acaba sendo uma consequência lógica, porque também a gente marca em cima. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, fazendo uma analogia com o futebol, né? Se o criminoso é rápido, é um atacante rápido, a gente tem que ter um cabeça de área e um zagueiro que marque em cima, né? Uhum. Então a gente tem marcado em cima, no pescoço da criminalidade, por isso que isso também, em razão da demanda grande, também tem um resultado grande. E foi a cidade em que mais se prendeu aqui na comarca. Então isso demonstra que está se trabalhando de fato. A gente não foca só em Uruçanga, a gente tem procurado trabalhar de forma intensa nas outras duas cidades. É claro que a gestão da comarca fica em Uruçanga, mas o trabalho tem se intensificado com presença diária minha e do delegado Márcio nessas cidades, um trabalho de investigação, uma motivação dos policiais, porque eles precisam de motivação para trabalhar. Eu não consigo chegar lá e obrigá-los a fazer nada. Eu preciso motivá-los para que se empenhem, e isso tem acontecido nesse trabalho de organização e planejamento, né? Acho que eu sempre digo que qualquer fase de planejamento que se precise dar um resultado, se precisa de trabalho, organização e uma disponibilidade financeira para fazer aquisição de equipamentos. Então eu preciso de recurso, eu preciso de organização, eu preciso de trabalho. Tendo trabalho, organização e recurso, eu consigo dar o resultado necessário que a população merece e precisa.
Doutor, mais recentemente, pode ser até que não esteja nesses números, mas é importante ouvi-lo, foi a questão de furtos de gado, até pela uma questão rural significativa que nós temos aqui na região. E eu lembro que a questão também, especialmente do agricultor, do produtor rural, enfim, dos proprietários que não estavam registrando boletim de ocorrência, a gente falou isso algumas vezes, mas chamou a atenção também. Esse foi acho que foi um detalhe mais recente agora.
Sim,
né,
foi um detalhe mais recente, nós... em trabalho em conjunto com o Uruçanga, com o Lauro Miller, com o Imaruí, nós conseguimos fazer a prisão de um indivíduo chefe de um grupo que fazia esse abjeato, que é o furto de gado. Ele foi preso no interior, entre Santa Rosa, Lima e Rio Fortuna, atuando nessa situação, depois de uma investigação que contou com o trabalho e apoio também da Polícia Militar, que foi quem fez a prisão do indivíduo que estava com mandado de prisão em razão da investigação. E nós observamos situações em que eles são os possíveis autores desse crime, ele e os comparsas que atuam junto com ele. Tanto é que nós tivemos uma diminuição depois dessas prisões e estamos fazendo aí a busca da prova, que muitas vezes, e na maioria dos casos, a gente sabe quem praticou o crime. Só que a gente precisa levar prova para o Poder Judiciário, que comprove que aquele indivíduo é o autor do crime. Porque senão o judiciário também fica de mãos atadas. Não adianta eu chegar e levar um papel lá, fulano foi o autor do crime. Porque isso não vai se sustentar na justiça aqui em primeiro grau e não vai se sustentar no tribunal. Então eu preciso fazer prova. E muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Mas todo mundo sabe quem é. A gente também sabe. Só que a gente precisa fazer prova para demonstrar aquele cara foi quem cometeu o crime. Ouvindo testemunha, fazendo medida cautelar, pedindo busca e apreensão, analisando câmera de segurança, fazendo comparação de impressão digital. Tudo isso então precisa de uma prova, de um lastro, de uma estrutura para condenar um cidadão pela prática dos crimes. Então isso é difícil. Não é como em filme que a gente vê que aconteceu um fato, a pessoa suspeita, busca ali alguns indícios e o cidadão acaba sendo condenado e preso. A prova penal ele é muito complexa, depende de algo bem claro que demonstre que o indivíduo é autor do crime. Então isso demora também um certo tempo. Então nessa questão do furto de gado, nós tivemos essa situação desde o ano passado, já vinham diversas ocorrências, desde 2020, 2019, é uma coisa muito corriqueira que é difícil de investigar, porque se dá à noite, às escondidas, não tem câmera, e via de regra se leva o boi, se carneia o boi e levam-se as partes. Então é difícil saber que aquela carne é efetivamente daquele boi que foi morto, porque vai para a geladeira de um receptador. Mas o trabalho, ele é feito, ocorre a investigação, a gente passa dias e noites fazendo esse trabalho e isso redunda depois em resultados. Só que, como eu disse, entre eu saber quem foi e provar, é um caminho longo e difícil. E o juiz não pode decretar uma prisão ou condenar alguém sem ter provas.
Muito bem. São 7:49. Eu lembro, eu participei de uma coletiva há uns meses atrás e fiz essa pergunta ao doutor Ulisses. E eu lembro que na oportunidade era algo a respeito, eu acho, da operação era. Porque eu ainda ilustrei, se botar no Google Uruçanga... segurança, aparecem uns destaques e baseado nisso, me perguntei, doutor, na oportunidade, como cidades como Uruçanga, Cocal, Morro da Fumaça apresentam esse perfil? Até costumo dizer aqui no programa, no que diz respeito a... tem parte do noticiário da política que se confunde com o noticiário policial. E a operação foi um exemplo. Como também outros destaques da região, e eu lembro que na oportunidade tentei entender, porque se tem a imagem, quem acompanha a distância, a Uruçanga, Cocal, Rodolfo Rodão Fumaça, mas como tem tantos registros dos mais diversos possíveis? Na verdade é fruto de trabalho, porque ocorrências nós temos em todos os lugares. Claro, alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, não, doutor?
Eu sempre digo, Joel, para os meus policiais, é impossível que agora, neste momento, não esteja acontecendo um crime nessa cidade. Ou na cidade do lado, ou na cidade mais distante, ou em algum lugar do Brasil. Ou há um desvio de dinheiro, ou há um tráfico de drogas, ou há uma lavagem de dinheiro, ou há uma situação de furto, ou alguém tentando praticar um estelionato, ou alguém injuriando alguém, ou alguém ameaçando alguém. Então, os crimes existem. E quando a gente começa a buscar, eles vão aparecendo. Então, a prática da confusão entre a notícia policial e a política, ela é um negócio que se arrasta do menor município para o maior município, do menor estado para o maior estado, do menor país para o maior país. Claro que há países que respondem de forma um pouco mais intensa, como é o caso dos Estados Unidos, para a prática de corrupção. Para se ter uma ideia, Joel, eu fiz um curso em San Diego, na Califórnia, e eu conheci o condado. E o condado é composto por 4, 5, 6 municípios nos Estados Unidos. É como se fosse uma secretaria regional, uma região, onde o secretário regional lá é eleito pelos membros do condado, pela população. Cada município tem o seu prefeito e há o condado. E eu perguntava para o chefe do condado, na oportunidade, algumas situações, dentre as quais o seguinte: como que se responde à prática de corrupção lá? Primeiro, todo político, ele, além de mostrar sua declaração de imposto de renda anualmente, ficar pública, todo mundo sabe o que o político tem em seu nome, ele tem que anualmente mostrar os seus extratos bancários. Então, a população tem que saber de onde vem o dinheiro dele e onde ele usa o dinheiro dele. É o primeiro ponto. E nos Estados Unidos, se um político for pego numa prática de corrupção e usar o cargo dele para tentar se eximir da responsabilidade, ele vai preso. Então, o que ocorre, Joel? Quando um político nos Estados Unidos está envolvido num caso de corrupção, o que ele faz? Ele renuncia. Por quê? Porque ele sabe que se ele estiver no cargo e, eventualmente, alguém dizer que ele está usando aquele cargo para se proteger, ele acaba sendo preso. Então, há uma lógica muito interessante nos Estados Unidos a respeito das questões éticas. Então, há corrupção? Há, claro. Mas ela é punida com mais intensidade. A prisão é mais intensa, o ato de praticar uma coação no curso do processo enseja prisão. Então, eles tomam muito cuidado diante dessas circunstâncias de praticar um ato de corrupção, até pelos mecanismos de transparência que existem. Então, há uma preocupação muito grande do político americano ao se envolver, tal qual o inglês, por exemplo, que é a cultura do common law. Então, diferente de países onde a gente quer resolver as coisas no jeitinho. Ah, eu vou dar um jeitinho para isso, eu vou dar um jeitinho para aquilo. O chamado jeitinho brasileiro. Se resolve todos os problemas com um jeitinho. Ah, não, tem um processo tramitando. Ah, não, mas eu vou dar um jeitinho para que isso não seja punido ou não seja punição. Ah, eu preciso construir uma obra. Não, mas eu vou dar um jeitinho para te construir a obra. Ah, eu preciso não ser punido porque eu cometi uma infração administrativa. Não, eu vou dar um jeitinho. Então, tem jeitinho para tudo. Então, isso é um problema grave da cultura brasileira, diferente da americana, onde a democracia é muito forte. Nos Estados Unidos, e, por exemplo, o xerife, o juiz, o promotor, todos eles são eleitos lá. Só que não tem política partidária. Imagine numa cidade brasileira em que o juiz fosse eleito e o juiz de partido A, o promotor do partido B, o delegado do partido C não daria certo. Então, nos Estados Unidos, eles têm um respeito muito grande pelo voto, pela democracia direta, com eleições, mas funciona. As coisas funcionam. E se o cara, eventualmente, não se portar direito no seu cargo, eles não votam mais e ele não se elege mais. Uhum. Então, é uma situação de difícil comparação. E a corrupção, então, existe em todos os municípios. Vai existir alguém praticando uma corrupção. Eu sempre digo isso para os meus policiais. Agora, a gente não pode permitir que isso aconteça.
O senhor fez essa comparação agora há pouco com o exemplo da colheita do arroz e tal, como era antigamente. Quando se trata dessas questões policiais que envolvem política, eu ouço muito, provavelmente o senhor ouve também, as pessoas comparam muito com: ah, mas antigamente era assim, mas antes era assim, apesar que a lei está um bom tempo, mas as coisas vão evoluindo, né?
Quando veio a Constituição, depois vieram algumas regras de transparência, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, foram leis, ou a ficha limpa, foram leis que foram tornando mais difícil a vida do político criminoso. Bom, mas o político ele faz leis para si próprio. Então, lá em determinado momento, o Congresso era de um jeito, fez leis mais duras, agora estão tentando amenizar várias circunstâncias, como a lei de improbidade, então agora eu tenho que comprovar que o cara queria lesar o município. Ah, mas eu não sabia que eu estava lesando fazendo isso. Então, são coisas cada vez mais difíceis e que a legislação acaba sendo abrandada para beneficiar o político. Eu sempre digo para as pessoas que sabe o que parece? Que político ele cria dificuldade com lei, então ele cria lei burocrática, um monte de burocracia, um monte de coisa, para depois ajudar as pessoas a resolverem esses problemas. Então ele acaba sendo um despachante de luxo. A lei é burocrática, eu tenho um problema ambiental, preciso de uma licença. Não, eu vou te ajudar. E a partir daí, então, ele ajuda o cidadão. Mas ele criou aquela lei burocrática. Então, criar dificuldade para vender facilidade nessas questões de ordem legislativa e política. As coisas poderiam ser muito mais simples. A Constituição americana, por exemplo, ela tem 7 artigos. A nossa Constituição tem 250. Tem 100 e mais de 110 emendas na nossa Constituição. Tem mais um ato de disposição transitório que tem mais de 100 e poucos artigos. Então é tudo muito complexo, muito burocrático. Se as coisas fossem mais simples, desviar dinheiro público, você punido por isso, com certeza menos pessoas iriam praticar o desvio de dinheiro público. E a corrupção, ela não é só o ato de corrupção passiva. Eu pegar dinheiro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu pegar dinheiro para autorizar uma pessoa a fazer uma licitação. A corrupção ela tem um sentido amplo. Tudo que eu pratico na administração pública que beneficia ou prejudica alguém é uma corrupção. Eu praticar um peculato, desviar algo que seria para um local e colocar em benefício de um particular. Eu beneficiar alguém concedendo uma agilidade numa concessão de uma licença ambiental, na concessão de um alvará, conceder isso sem cumprir a legislação, tudo isso é corrupção. Por quê? Por que é corrupção? Porque não adianta eu cobrar algo de alguém e não cobrar de outro. Porque eu estou prejudicando aquele que eu estou cobrando. Então, fala-se muito, mas a questão tributária de tributos, as pessoas estão fazendo investigação ou a Receita está cobrando. A Receita tem que cobrar de todo mundo, porque não adianta ela deixar de cobrar. Uma pessoa não paga, a outra paga, todas as outras pagam e uma pessoa não paga. É justo aquela que não paga e ficar impune? Não, porque todas as outras pagam. Então a gente precisa mudar um pouco essa questão cultural de achar que as coisas são normais.
Doutor, durante a nossa conversa, alguns ouvintes aqui, cumprimento o senhor e a sua equipe, o Juarez, o Otávio aqui, Otaviano aqui de Uruçanga, a Dila também, fica registrado. E nós agradecemos, doutor Ulisses, pela presença aqui, cumprimentando toda a sua equipe. É sempre muito bom ouvi-lo atualizando as questões de segurança pública. Obrigado pela presença aqui, doutor.
Muito obrigado, um grande abraço a todos. Joel, um prazer estar aqui, conversar, o Ed e todo mundo aí da rádio. Obrigado.